Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Anderson Jaime Mendanha, ele que conversa com a gente toda quinta-feira sobre Tribuna do Consumidor. Mendanha, muito bom dia.
Bom dia, José. Bom dia a quem nos acompanha no Conexão Senado.
Ô, Mendanha, na semana passada eu já me desculpei, disse que você não tinha nada a ver com o assunto, ainda falando sobre essa questão da Black Friday, que eu disse que a Black Friday seria amanhã, e foi na sexta-feira passada, mas já livrei a sua barra, tá? A culpa foi minha, tá bom, Mendanha? Mas vamos aproveitar só para falar ainda um pouquinho sobre a Black Friday?
Vamos. Pois é, né, Gisele? Esses meses, às vezes, que tem 5 sextas-feiras, às vezes nos enganam, né?
Foi isso.
Então, a gente acha que a Black Friday é sempre na última sexta-feira de novembro, e aí a gente... E não é.
É.
Ela é na quarta sexta-feira do mês de novembro. E aí, nesse ano, caiu na semana passada.
Pois é, e aí deu esse... Bom, deu essa rasteira em mim. Mas, feitas as considerações, e falando ainda sobre a questão da Black Friday, deixa eu dar aqui um testemunho, já que a gente falou muito da Black Friday na sexta-feira passada, e como a maioria das promoções foram prorrogadas mesmo até... essa semana, virando uma Black November, a gente aproveita para dar um depoimento. Eu comprei o meu celular na Black Friday, né? Disse que estava precisando, aquela compra racional, precisava trocar o celular. Comprei na sexta-feira, Mendanha, e recebi já ontem. Ou seja, levando em consideração que a sexta-feira foi o dia do Black Friday, que estava todo mundo comprando, e que teve um final de semana que foi o sábado e o domingo, levei só 3 dias para receber o meu produto. Legal, gostei.
Pois é, uma das coisas que... Uma das grandes reclamações das últimas Black Fridays...
Não é?
Das primeiras a gente falou, né? Que era a enganação dos preços maquiados. Isso se resolveu ali há uns 3, 4 anos atrás. E aí, depois, a grande reclamação era preço de frete e demora na entrega. Tinha gente que comprava na Black Friday e recebia depois do Natal. Então, e aí, para esse ano... Parece que o investimento em logística, nas entregas, nesse setor foi fantástico. E não é só você não, muita gente elogiando isso, dizendo que comprou e já recebeu.
Pois é, muita gente compra exatamente na Black Friday para presentear para o Natal e aproveitando os preços, então precisa receber o produto, né, com rapidez, mas realmente me surpreendeu a rapidez extrema, e 3 dias, né, foi realmente foi muito bom. Então, essa questão aí praticamente tá superada.
Só pra fechar então essa Black Friday, o serviço de informação, o serviço secreto me informou que você foi comprar um celular, abriu os portais e comprou outras coisas por impulso.
Esse pessoal fala muito, gente, eu precisava da passagem de volta. Foi só uma passagem de volta, já tinha comprado a ida. Mas eu vou te contar, viu? A minha privacidade está sendo violada. Estou achando que estão fazendo, rastreando as minhas compras.
Já me informou isso, né? Mas é aquele negócio. Foi por impulso? Não. Era uma necessidade que você tinha, você avaliou o preço, tinha dinheiro para isso, não sobrecarregou, tá certo. O que a gente recomendou semana passada e que ainda tem promoções por aí é, gente, não compre por impulso sem ter o dinheiro e sem estar realmente com um bom preço.
Pois é. Segui suas dicas, Mendanha. Muito obrigado. Mas vamos falar agora sobre cartão de crédito, uso do cartão de crédito no exterior. Me conte a sua experiência, que eu sei que você é um homem viajado. E tem alguma novidade com relação a isso?
Temos sim, mas quem comprou passagem foi você, não fui eu. O Banco Central anunciou ontem que a taxa de câmbio será utilizada para gastos em cartão de crédito no exterior. Ela vai passar a ser aquela do dia em que você fez a compra, e não mais o dia do fechamento da fatura. Atualmente, então, os bancos têm usado esse recurso. Eles fecham com a taxa de câmbio do dia do pagamento da fatura. Então, segundo o presidente do Banco Central, essa nova regra vai demorar um tempinho ainda para ser implantada. Ela tem uma data limite até março de 2020, mas ela vai trazer, sim, excelentes, bons benefícios para todo mundo. Por exemplo, eu não escutei aí no mercado financeiro quanto está o dólar hoje.
3,89. Fechou
3,89.
Ontem.
Então, se você comprar hoje, você usaria essa taxa. Mas ele já esteve mais baixo nas semanas anteriores.
Já.
Então,
já.
Quem comprou nas semanas anteriores pegou, se a regra estivesse valendo, estaria pegando aquele dólar mais baixo. E pela regra de hoje, fecharia com o dólar de hoje. Digamos, a fatura está fechando hoje, então pegaria 3,89. Não interessa. No dia da compra estava ali o quê? 3,30, 3,40, 3,50, não, alguma coisa assim. Então, a vantagem é transparência. Você sabe, você pode se informar, você estava viajando, olha lá, viu qual é a taxa de câmbio do dia, faz a sua avaliação e diz, não, isso aqui está aceitável para mim. Se baixar depois, paciência. Se aumentar depois, você fica só no sorriso.
Essa questão é muito interessante porque com a regra antiga do Banco Central, valia a data do fechamento da fatura. O que é que acontecia? O nosso câmbio é flutuante. E se ele é flutuante, ele vai estar um dia num preço, no outro dia no outro. A gente não tem como saber, como prever em que taxa vai estar o câmbio, o dólar, quanto é que vai estar valendo em determinado dia. Não dá para saber disso. E agora, com essa nova regra do Banco Central, valendo a taxa do dólar no dia da compra, você pelo menos evita o susto e tem como você se programar. Porque, bom, se você vê que o dólar naquele dia está com um preço bom, que dá para comprar, você compra sabendo que quando chegar a fatura do seu cartão vai ser aquele valor, não o valor do fechamento da fatura. Imagina, você está fazendo suas compras no exterior, e aí vê umas coisas lá interessantes, baratas, você compra e tudo mais, mas aí quando você volta no Brasil e chega por uma questão macroeconômica, o dólar está lá em cima. Quebrou todo o planejamento, né?
Exatamente. Interessante que desde 2016 é oferecido aos bancos a facilidade de ele escolher, quem escolher era o banco, se queria cobrar o câmbio do dia da compra ou o câmbio do dia do fechamento da fatura. Apenas um banco no Brasil utiliza o câmbio do dia da compra. E a partir de agora? A partir de agora não, né? Até 2020.
Pois março é, 2020, esse prazo é que eu achei muito elástico.
Que
né?
Se torna obrigatório. A alegação do Banco Central é que as instituições elas precisam se adequar. Mas a gente sabe que, na verdade, é que o banco...
Era melhor ter ficado calado, né, Mendanha? O Banco Central é melhor não ter dado desculpa nenhuma.
É que a gente sabe que, na verdade, o banco vai encontrar alternativas para não perder. Se ele diminui de um lado, vai ter um aumento em algum outro lugar ali para o faturamento continuar igual.
Os custos.
E aí, Josiel, aproveitando que a gente está falando assim, de situações do uso do cartão de crédito no exterior, muita gente tem dúvidas, fica confuso, se vale a pena ou não usar o cartão numa viagem internacional. Porque, além dessa diferença de câmbio, a gente tem uma taxa de IOF de 6,38%. Isso é muita coisa, né?
É muito. 6,38% acima da nossa taxa Selic atual, por exemplo.
Então, você compra, numa compra de R$100, você está deixando uma latinha de refrigerante mais um pouquinho de IOF. Uhum. Então, quais são as vantagens de você usar o cartão de crédito no exterior? Primeiro de todas é a questão da segurança, né? Você pode até levar dinheiro, mas você levando dinheiro vivo, você corre o risco de ter ali um imprevisto, ser roubado, né? E ficar sem aquele dinheiro que você reservou para passagem. Então, o primeiro ponto é a questão de segurança, mas tem outras situações também. Por exemplo, você vai alugar um carro no exterior, vai fazer um check-in...
Sem cartão você não consegue.
Em alguns hotéis, você não faz isso sem um cartão de crédito internacional. Você vai ter necessidade disso. Abastecer impostos de gasolina pelo mundo afora aí. Aqui no Brasil, a gente tem frentista, mas tem vários lugares acima da linha do Equador que a máquina é automática e sem cartão de crédito você não vai conseguir fazer esse tipo de compra. Em alguns países, a maior parte das lojas nem recebe mais dinheiro. Aqui no Brasil, a gente vê muito, praticamente quase todo estabelecimento, a plaquinha lá, não recebemos cheque, né?
Uhum.
Pois bem, em alguns países na Europa, por exemplo, a maior parte das lojas, elas não recebem mais em dinheiro. Não tem mais troco, a não ser que você pague ali certinho o valor, elas não recebem em dinheiro, recebem tudo de forma eletrônica. Vantagens, tá? Você está indo para a Argentina, Gisele? Então, lá na Argentina, desde o ano passado, os brasileiros têm uma vantagem nos hotéis. Eles recebem de volta o IVA, né? Isenção de 21% do IVA nos hotéis. No pagamento com cartão de crédito internacional.
21%? Claro que legal.
21%, você não disso. Paga IVA. Isso supera os 6,38% do IOF. Vale a pena nisso. Passagens de trem na Europa, por exemplo, vale a pena usar o cartão também, porque você comprando antecipado, antes de sair do Brasil, você pega taxas que pode atingir até 70% mais baratas do que se você comprar no balcão lá na hora. Então, de novo, os 6,38% do IOF
compensa.
Vão ficar irrisórios perto do desconto que você vai conseguir. E por aí tem várias outras coisas, por exemplo, ingressos para fura-fila, a praticidade de você poder sair na rua e não correr nenhum risco, estar ali sempre com um negócio, o cartão na mão, poder pegar um Uber ou outro tipo de aplicativo, você vai precisar do seu cartão também. Então, as vantagens para você usar o cartão de crédito no exterior partem do seguinte princípio. Você quer praticidade, use seu cartão. Você quer economia, então envolve ali um risco a mais, uma complicação a mais, que você vai ter que levar dinheiro vivo. E lembrando, hein, você ainda vai ter que fazer câmbio lá fora.
É,
e
às vezes
pode ou não ser vantajoso.
Ser vantajoso, pra você. Depende muito. Com relação da última vez que eu viajei para o exterior, o que fiz foi o seguinte: botei tudo num cartão pré-pago, levei o cartão de crédito, mais por uma questão emergencial. Bom, se precisar, está aqui. Mas aí vou usar o cartão pré-pago. Transferi tudo para o pré-pago. Acabou o dia do pré-pago, acabou as férias. Volta para casa.
Acabou a viagem. Uma boa alternativa é você dividir em três. Leve uma parte em dinheiro para aproveitar, às vezes, um câmbio favorável, né, para gastos imediatos lá no local, para você não ter que pagar saque no cartão pré-pago. Leva uma boa quantidade no pré-pago e deixa o cartão de crédito internacional ali à disposição também por caso de uma
emergência, né?
De uma emergência ou de alguma coisa
que dependa do cartão de crédito.
Que dependa do cartão de crédito, tipo a esposa entrar na loja e está em promoção e você sentar na poltrona lá e esperar.
Mendanha, não dá ideia, Mendanha. Muito obrigado, Anderson.
Eu falei esposa, mas lembrando, tá? Não é só a mulher que faz isso, não. Tem muito marido.
Conheço muito nerd que não pode entrar numa loja geek que perde a cabeça.
Né? Tem muito marido que a gente fala esposa, mas não são só elas, não.
Comic Con, essas coisas, né?
Não conheço ninguém assim.
Ah, não. Mendanha, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Tribuna do Consumidor. Na próxima quinta-feira a gente vem com mais dicas de relação de consumo, com as dicas do Anderson Mendanha. Obrigado, Mendanha. Até quinta.
Até quinta. Tchau para todo mundo.